Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Nos dias 13 e 14 de junho, a Universidade Federal do Maranhão recebe a quarta jornada de pesquisa e extensão em comunicação, com o tema O Lugar do Sujeito nas Práticas de Comunicação Contemporânea. Para falar sobre esse evento, o Rádio Opinião de hoje recebe a professora Larissa Leda, coordenadora do OBEC, Observatório de Experiências Expandidas de Comunicação, e o professor Carlos Benedito Alves, membro do NEC, Núcleo de Estudos e Estratégias em Comunicação. Bom dia, sejam bem-vindos ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto, obrigado pelo convite.
Bom dia, Adalberto, obrigado.
A gente que agradece a presença de vocês para falar sobre essa jornada. Como ela surgiu há pouco tempo, ela é de 2011, né? Então, como surgiu, como é que foi esse encontro, né, para fazer isso tudo?
Então, ela surgiu dentro da Semana de Comunicação, que é um evento já de mais tradição dentro do curso, né? Só que a Semana de Comunicação, ele é um evento mais... grosso, é um evento com mais corpo, né?
Espesso.
E a jornada, ela tem o objetivo de deixar, de focar as atenções nos trabalhos, no resultado dos trabalhos de pesquisa e extensão. Então, a gente está fazendo ela pela primeira vez na sua versão solo, né? Está reinando sozinha a jornada, porque o interesse justamente é dar um lugar para que os grupos de pesquisa, os alunos de iniciação científica, os alunos que fizeram seus TCCs, que estão produzindo seus trabalhos nas disciplinas laboratoriais, um lugar para escoar essa produção e para que as pessoas possam debater a respeito das temáticas que estão sendo trabalhadas e pesquisadas na área.
Tem uma demanda aí, então, né?
Tem uma demanda grande. A gente teve uma recepção muito boa de trabalhos, né? Inclusive maior do que a nossa expectativa inicial. E a gente vai ter que fazer várias sessões paralelas aí dos grupos de trabalho para poder abarcar todo mundo que está interessado em discutir seus trabalhos.
É um bom sinal. Produção.
Sim, produção. A gente percebe que cada vez mais os alunos eles têm demonstrado interesse por essa produção científica, né? A gente percebe que o nosso curso ele atrai muito, às vezes, pelo lado mais prático, porque é um campo de produção midiática, então você vai trabalhar com produção para rádio, para TV, para eventos, né? Isso acaba sendo muito atrativo. Então, a função nossa também como professores é estimular esse outro lado que a academia proporciona, que é essa produção mais científica, que é o trabalho que é pensado para discussão também, né? Esses espaços teóricos, embora a jornada contemple também os trabalhos experimentais, peças práticas. E a gente percebe que os alunos eles têm respondido bem, como a Larissa falou, até pelo volume de trabalhos que a gente recebeu.
Antes da gente ir para o conteúdo dessas pesquisas, vamos abordar aqui um pouco o tema, o lugar do sujeito nas práticas de comunicação contemporânea.
Bom, o que a gente está tentando entender é justamente qual é o lugar das individualidades, como é que esse sujeito ele se localiza nesse ambiente da comunicação contemporânea, que é um ambiente multicultural, multifacetado, né? totalmente permeado pelas novas tecnologias. Então, como é que esse sujeito se localiza simbolicamente nesse contexto midiático, né? Como que o sujeito lança a mão de interpretar a mídia, como é que ele produz conteúdo nessa mídia? Porque se a gente está falando, por exemplo, de um contexto de mídia das redes sociais digitais, eu estou falando que cada sujeito é produtor de conteúdo também, né? Então, como é que esse sujeito está interpretando, significando, dando lugar ao discurso midiático nas práticas cotidianas, nas individualidades, né? Dito de outra maneira, como é que o sujeito se interpreta nesse contexto, nesse cenário? Então, esse é o grande tema do evento, que vai ser contemplado em duas conferências de abertura e de encerramento e também numa mesa redonda, que acontece no dia 14.
A questão da influência hoje em dia é muito, muito na prática, ela é muito concreta, digamos assim, porque hoje a pessoa, o receptor está produzindo também, né? Ele está entrando de uma maneira mais incisiva nessa produção de informações, de uma maneira geral. Como encarar esse tipo de coisa, essa mudança que já vem acontecendo com o passar dos tempos, mas que nas redes sociais ela se concretizou de uma maneira mais efetiva.
Adalberto, quando a gente discute essas questões das mídias e das mídias sociais digitais, a gente passa a perceber como que isso ressignifica não só as práticas com as relações à tecnologia, mas as próprias práticas sociais, né? Então, essas mudanças, quando a gente vai tratar do sujeito, a gente não está discutindo essa só a relação com a tecnologia em si, mas como as próprias pessoas passam a se relacionar entre si, como essa mediação dessas tecnologias, ela altera o nosso modo de significar o outro, nosso modo de se reconhecer na sociedade. A gente percebe que muitos conceitos, eles inclusive se alteram nessa lógica. Se a gente pensar a própria questão do tempo, né? Como a gente ressignificou o tempo por meio dessas mídias sociais.
O espaço.
Como essas questões elas passaram a ser diluídas. Né? Quando a gente brinca, o dia parece que está mais curto, o ano está passando cada vez mais rápido. Isso passa muito pela intervenção desse novo modo de se relacionar, desse novo modo de ver o mundo, que passa pela mediação tecnológica. Então, não é só uma ressignificação na questão funcional, da produção, de quem está produzindo e está recebendo conteúdo. É uma ressignificação social mesmo. É uma influência que passa pelo nosso modo de se relacionar com o outro.
Isso modificou totalmente a produção, pode-se dizer isso, nesses meios de comunicação?
Pode, porque a gente está vendo que não só a gente abriu um campo onde essas diferenças elas são mais diluídas entre quem produz e quem consome, como a própria mídia mais tradicional, rádio, televisão, elas têm entrado também para esse novo universo, porque elas percebem a importância que as pessoas estão dando para esse novo campo. Como esse público, que antes era mais direto, que você reconhecia, talvez, na tua medição de audiência, como agora ele está interferindo diretamente naquilo que é pautado, naquilo que é produzido, tem dado um retorno muito mais efetivo.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a professora Larissa Leda. Ela é coordenadora do OBEC, Observatório de Experiências Expandidas de Comunicação, e também o professor Carlos Benedito Alves, membro do NEC, Núcleo de Estudos e Estratégias em Comunicação. Eles falam sobre a quarta jornada de pesquisa em comunicação. Os trabalhos que estão sendo recebidos, tem como ter assim, uma média de, enfim, da qualidade desses trabalhos, do que eles tratam, melhor dizendo?
Então, nós reunimos os trabalhos em 7 GTs. Esses GTs eles têm perfis muito diferentes. Por exemplo, a gente tem GT de mídias sonoras, GT de mídias digitais, GT de audiovisual, de jornalismo, de experiências e práticas de comunicação e de projetos experimentais. Os trabalhos, veja bem, a área de comunicação é uma área que acaba tendo um leque gigantesco de opções de objetos de estudo, né? Mas o que a gente consegue observar é que esses trabalhos são os trabalhos que foram escritos são resultados, na maior parte dele, de projetos de pesquisa que estão em andamento dentro do departamento da Universidade aqui Federal do Maranhão, mas também em outras instituições. Eu não consigo te dizer exatamente se tem uma temática predominante, mas eu te digo que tem áreas de interesse maior. Por exemplo, a área de audiovisual e a área de mídias digitais são áreas de muito interesse entre os...
De maior predominância.
Mas dentro dessas áreas, a multiplicidade de objetos de estudo é absolutamente fascinante. Assim, a gente tem todo tipo de trabalho que você possa imaginar. A gente tem... trabalhos estudando projetos tecnológicos, a gente tem trabalho estudando um filme específico, trabalho estudando processo narrativo, trabalho que estuda, sabe, elementos ideológicos no jornalismo político. Então, a gente tem as mais variados trabalhos, muito trabalho de marketing também, muito trabalho de relações públicas. Então, é uma variedade enorme, né? E por isso mesmo que a gente junta esses GTs para ter algum tipo de organização temática, assim, dos trabalhos.
Extremamente multifacetado.
Multifacetado, como é a comunicação humana.
A gente nem sabe o que pode vir por aí.
Não, eu tava... Você sabe que eu tava outro dia dando aula e falando sobre o YouTube, né? E aí eu tava dizendo, olha... Na verdade, eu tava falando sobre o Netflix. Eu tava falando assim, ó, a Netflix, o que eu tô falando sobre a Netflix é hoje. Eu não posso dizer que eu vou estar falando sobre isso daqui a um ano, a receita da Netflix. Porque muda muito rápido as práticas, né? De produção, as práticas de consumo, de distribuição. A comunicação, ela...
Se renova muito rápido.
Muito rapidamente.
Extremamente rápido. E cada vez mais rápido, né? Se a gente para e pensa assim, quais foram as mudanças da comunicação no último século? Aí a gente vai fazer um lapso temporal e vai encontrando pontualmente algumas grandes mudanças.
Sim,
aí
você TV, para, rádio, cinema e tal.
Aí você para pensar, quais as mudanças da comunicação na última década? é uma infinidade de mudanças e continua mudando. É isso que a Larissa está falando. A gente dá aula hoje discutindo um tema. A gente percebe até pelas monografias, né? A gente começa a participar das bancas. Aí, naquele período, começa a falar de uma rede social específica, de uma coisa específica. É rápido. Na outra sessão de defesa de monografia, a gente vê temas que já ficaram para trás. Assim. Então, às vezes, a academia nem tem tempo de se debruçar exatamente sobre um processo de comunicação. E, de repente, ele já acabou.
Já
né?
foi.
E já é outro.
É por isso a importância de jornadas como essa, né? Para que a gente não corra o risco de a gente formar um aluno que, quando ele chegar no mercado, ele não se reconheça como profissional ali, né? O que eu vou fazer aqui, né? Então, a jornada é importante para que a gente possa debater o tempo todo essas mudanças permanentes da área.
Muito bem. Recebemos no Rádio Opinião de hoje a professora Larissa Leda, coordenadora do OBEC, Observatório de Experiências Expandidas de Comunicação, e o professor Carlos Benedito Alves, membro do NEC, Núcleo de Estudos e Estratégias em Comunicação. Eles falaram sobre a 4ª Jornada de Pesquisa em Comunicação, evento que acontece nos dias 13 e 14 de junho aqui na Universidade Federal do Maranhão. A gente agradece a presença de vocês, esclarecimentos, considerações e um convite, por favor.
Então, eu só queria mencionar que o evento está sendo feito com o apoio do Departamento de Comunicação, da coordenação do curso também, e a gente tem uma equipe, você imagina que para fazer um evento desse é uma equipe de trabalho enorme. A gente quer agradecer a todos os alunos que se inscreveram nos trabalhos de monitoria, os oficineiros, né? Desses oficineiros nós temos 3 professores universitários que vão oferecer oficinas, e os membros da comissão organizadora. Eu gostaria aqui de agradecer, já que eu estou tendo essa oportunidade,
fique à vontade,
este espaço midiático. Eu queria agradecer a professora Flávia Moura, junto comigo, com o professor Carlos, quem mais organiza o evento? A professora Flávia Moura, a professora Letícia Cardoso, o professor Márcio Monteiro, a professora Melissa Rabelo, a professora Patrícia Zambuja e o professor Ramon Bezerra. Então, agradecer a todos que estão nos ajudando a fazer esse evento. Agradecer também a SEMAR, que está nos ajudando bastante para a realização do evento. E convidar todo mundo a participar, né? No site da universidade a gente tem um banner que liga diretamente ao site do evento. Todas as informações estão lá. Acho que é isso, né? Convidar alunos, professores, profissionais da área que queiram ir lá conversar com a gente.
É aberto a outras universidades também?
É aberto a qualquer pessoa. Basta a pessoa entrar lá no site, se inscrever e participar dos debates conosco.
Eu quero reforçar os agradecimentos que a Larissa já apresentou ao nosso departamento, que não tem medido esforços para a realização desse evento. A gente agradece também a Paulinas, né, que tem colaborado com o trabalho, a Psyl também, que entrou como apoio do nosso evento. E eu quero fazer um agradecimento especial também aos nossos monitores, né? Sim. A gente, para fazer um evento desse tamanho, a gente teve que contar com uma equipe de mais de 30 alunos que se voluntariaram para esse trabalho. Então, cada um vai ser muito responsável pelo sucesso da jornada, né? Então, aproveito aqui para agradecê-los pela disponibilidade e agradecer à Rádio Universidade, né, que sempre tem apoiado todos os eventos do curso e, mais uma vez, com a jornada, tem sido fundamental para que a gente possa, inclusive, fazer com que a jornada chegue até outras pessoas, né? Aqueles que não poderão estar conosco aqui no campus da UFMA, mas que certamente acompanharão também essa repercussão aqui pela Rádio Universidade.
Maravilha. Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.